Faz tempo que queria fazer esse bate-papo, porque nós estamos ouvindo o Gaúcha Atualidade, o Timeline, o Gaúcha Mais, os integrantes da transição, né, que fazem parte desse grupo de trabalho do GT, que a gente chama, da transição do governo atual para o governo eleito. E ele é gaúcho e é um dos coordenadores, ou o coordenador, do grupo de trabalho de cultura na transição. O Márcio Tavares está conosco na linha. Márcio, que coisa boa te receber aqui, tudo bem?
Oi, Kelly, bom dia. Que coisa boa estar aqui contigo, com o Potter, com o Paulo Germano no Timeline.
Bom dia.
A gente sempre fica orgulhoso quando tem um gaúcho, né? A gente exalta muito isso, então a gente está aqui celebrando que tem um gaúcho nessa pasta, nesse grupo tão importante, né? Que vai direcionar as ações. A primeira pergunta que eu te faço, Márcio, é sobre um ponto em que outras áreas estão chamando atenção. Outras áreas que eu digo, na economia, na saúde, que é, digamos, ou uma desorganização, ou até alguns usam uma palavra um pouco mais forte, que é um desmonte do que aconteceu no último governo. É óbvio, né, que a gente sabe que são governos antagônicos, de posições antagônicas, então não haveria de se esperar que concordassem. Mas na área da cultura, o que, que vocês encontraram quando chegaram e como está sendo esse processo?
Bom, Kelly, eu não tenho outra palavra para te dizer a não ser, no âmbito da cultura, um desmonte, é um cenário de destruição, de terra arrasada mesmo, em todos os âmbitos que você possa, né, observar, seja do ponto de vista estrutural, né, o que era o Ministério da Cultura foi extinto, ficou caminhando por diversos ministérios. Hoje a estrutura da cultura, ela é um terço do que era em 2016, por exemplo. Esse é o grau de diminuição que o espaço da cultura teve dentro do governo. As instituições culturais, né, além de terem tido direções que muitas vezes subvertiam politicamente a finalidade para as quais elas foram criadas, o caso da Fundação Palmares, da Biblioteca Nacional, da Fundação Casa de Rui Barbosa, da Funarte, né, elas estão numa situação de infraestrutura lamentável, né, e com incapacidade de produzir política pública. Então, é um cenário muito crítico na cultura, né. Hoje, a Secretaria de Cultura não articula nenhuma política pública, nenhuma política cultural, não oferece nenhuma política cultural que possa garantir o direito à cultura, que é uma tarefa constitucional, é uma obrigação dos governos. Então, é um cenário muito difícil observando qualquer um dos ângulos que se possa verificar a gestão, né, atual e a situação que o novo governo, né, vai encontrar a partir do dia 1º de janeiro. Esse tem sido o diagnóstico que a gente tem feito na transição. E conforme, para além da documentação, a gente está indo para uma fase de visitas, né, técnicas às instituições, a situação, né, que já era crítica se observando números, tabelas, papel, né, fica ainda mais vendo os locais e a situação que eles estão, que é absolutamente lamentável, é de um descuido. Eu acho que nunca a cultura brasileira tinha passado por isso.
Márcio, tem um detalhe importante, né, na cultura, que aliás acho que são com qualquer tipo de pasta que empregue e movimenta a economia, né? Que talvez tenha sido um erro de leitura do governo que está acabando agora aqui, que estar na cultura e fazê-la, né, acontecer com a ajuda do governo também movimenta outras partes da economia, né? A logística de quem carrega equipamento, né, a parte da cidade. Esses dias teve uma discussão muito legal aqui, Kelly, lembra? Que era uma discussão sobre as prefeituras pagam para trazer um super show para uma cidade pequenininha. Uhum. Se não fosse a prefeitura, nunca aquele artista se apresentaria para aquele povo lá, né?
As pessoas jamais teriam acesso a isso.
Uhum. Acesso à cultura, né? Na tua visão, essa minha avaliação de não entender que a cultura não é apenas a apresentação, né? Mas ela também é um círculo de economia. Tu entende que isso foi um erro de leitura do atual governo?
Não, eu acho que houve uma contaminação ideológica do ambiente da cultura que impediu de se verificar todo esse conjunto do que os economistas chamam de externalidades positivas que o investimento em cultura gera, né? Qualquer estudo que a gente tem a respeito do investimento em cultura, os mais conservadores e os mais antigos dizem que a cada um real que se investe em cultura, ele retorna em dois em termos de impostos, e hoje estudos mais atuais chegam a falar que a cada real investido retorna sete. Então é um setor que, né, tem um alto retorno para um baixo investimento comparado com diversas áreas, né? E o nível de empregabilidade do setor também é muito alto. Então, quando a gente vive uma situação de crise econômica profunda, observar a cultura, observar a economia da cultura, a possibilidade que se tem fazendo investimentos nessa área, é uma saída que qualquer governo, né, de qualquer matiz ideológico, né, deveria entender como uma grande oportunidade para se apoiar. Então, como a ideologia teve à frente, né, do estudo, da observação de gestões tanto, né, do Brasil quanto do exterior, no âmbito da cultura, se perdeu uma grande oportunidade, e mais do que isso, né, se constituiu esse cenário, que é um cenário que vai exigir muito trabalho para a recuperação, né, do ambiente, do setor, da segurança jurídica, do retorno dos investimentos nessa área, né, porque se perseguiu muito quem investe em cultura, né, as empresas que apoiam a cultura foram acusadas, os artistas foram acusados, então a gente vai precisar fazer um trabalho de recuperação, né, muito forte de autoestima das pessoas do setor, que hoje, né, estão numa condição muito sofrida, do ponto de vista até psicológico, justamente porque não existe possibilidade da gente imaginar o futuro do Brasil com a diversidade cultural que ele tem, sem a gente pensar nesse setor como um dos vetores centrais aí de um projeto de desenvolvimento de futuro, né? Porque cultura também está em linha com aquilo que se fala de desenvolvimento sustentável, né? É um investimento em cultura que não afeta, né, o meio ambiente. Então é sobre o futuro do país.
Não, justamente sobre isso, como um setor central, que eu gostaria de te perguntar, né, sobre a importância da cultura. A gente está conversando com o Márcio Tavares, que coordena o grupo que discute a cultura no governo de transição do presidente eleito, o presidente Lula. Um dos exemplos mais significativos que a gente tem disso, né, Márcio, de investimento público na cultura, de 20 anos para cá, é recente, isso é a Coreia do Sul, que se tornou um dos grandes exportadores de cultura mesmo, seja na música, com K-pop, seja nas séries, né, como Round 6, que se tornou a mais assistida da história da Netflix, seja no cinema, o Parasita ganhou o Oscar de melhor filme. Tudo isso impulsionou não só a economia daquele país, mas todo o interesse internacional pelo turismo, inclusive na Coreia, né? Aqui no Brasil, o senhor acredita que é possível um projeto assim, estruturado, de longo prazo, que vise a valorização mundial da nossa cultura? E o que é preciso para isso ocorrer?
Não, eu não tenho dúvida de que a gente pode, seguindo exemplos, né, tanto como o que você falou da Coreia do Sul, tem exemplos da França, diversos países encontram a sua vocação cultural e transformam esse legado cultural existente num grande ativo de produção econômica, de diplomacia internacional, né, de inserção global de forma positiva. Então, o que a gente precisa nesse momento, de fato, é a gente voltar a ter, né, em primeiro lugar, um ministério que tenha capacidade de ser um articulador de políticas públicas e consiga articular os diferentes segmentos, né, no mercado, na produção cultural, na cidadania, né, para que a gente articule de forma mais robusta, envolvendo também, porque teve um vazio nesses últimos 4 anos, envolvendo estados e municípios. A gente vai precisar territorializar essas políticas, garantir recursos, né? Foi uma coisa que a gente já trabalhou nessa transição, porque a contribuição, por exemplo, que o próprio setor de cinema oferece para o Fundo Setorial do Audiovisual e que garante a produção do audiovisual, a Condecine, tinha sido retirada do orçamento de 2023 inexplicavelmente. E isso seria a repetição do que tinha acontecido quando a Embrafilme foi extinta no começo da década de 90 no governo Collor, quando a produção audiovisual brasileira declinou de forma, né, e levou 10, 15 anos para se restabelecer uma política que transformou o setor audiovisual numa indústria que, por volta de 2017, empregava mais do que a indústria automobilística no país. Então, é dessa vocação de futuro que a gente precisa articular esse conjunto de recursos que nós salvamos. Nós estamos conseguindo garantir, por exemplo, agora a Lei Paulo Gustavo, são 3,8 bilhões de reais para a cultura para o próximo ano, né? Foi uma iniciativa construída pela oposição, muito bloqueada pelo governo, mas ontem foi um PLN para liberar o dinheiro ainda no final de 2022, ela vai ser executada em 2023, para que a gente consiga reconstituir esse ambiente e conseguir fazer um pensamento de longo curso, né, a respeito da cultura, justamente tratando das vocações que a gente tem. Se países que têm uma diversidade cultural, uma população menor do que o Brasil, conseguem projetar, né, culturalmente da forma como estão projetando, exemplo da Coreia do Sul, a possibilidade que a gente tem para fazer tem no Brasil é imensa, com a música que nós temos, com a produção, sim, audiovisual que nós temos, com o número de grandes eventos como o carnaval, com o carnaval, os distintos carnavais, as festas populares. Então, a gente tem um acervo gigantesco que pode se transformar numa das indústrias de frente do país. Lembrando que, mesmo com todos esses problemas, hoje a cultura é mais de 3% do PIB brasileiro.
É importante a gente pensar sob o ponto de vista econômico, como você citou aqui, mas também sob o ponto de vista da cultura como parte ou como algo absolutamente linkado com a educação. A Fernanda Montenegro, quando veio aqui no programa, eu vou passar a bola já para o Jax Machado, que vai fazer uma pergunta também, ela disse isso: educação e cultura jamais deveriam andar separadas, porque faz parte da formação de um povo, né? De uma identidade, de algo que vai, inclusive, transformar a vida de muitas pessoas, como o PG apontou, como você apontou. Mas eu vou passar a bola para o Jax Machado, que, como a gente diz, né, Potter, tem as perguntas mais inteligentes, e por isso que a gente passa a bola para ele, porque trabalha no setor cultural também.
A responsabilidade vem nesse momento. Márcio, você comentou aí sobre esse momento em que vocês estão fazendo essa averiguação de como está a situação da Secretaria de Cultura, indo visitar locais. Citou também a Lei Paulo Gustavo, tem também a Lei Aldir Blanc 2, que já dá algum sinal do que nós teremos para o próximo ano na cultura. E aí eu te pergunto também, o governo Bolsonaro foi um governo que fez muitas alterações, por exemplo, na tal dita Lei Rouanet, como o Potter bem lembrou um tempo atrás. Existe já alguma estrutura, algum pensamento nesse grupo de transição sobre alteração do que foi modificado nesse governo que se passou em Lei Rouanet ou nessas leis que estão por vir de pagamentos? E te pergunto também, se eu não me engano, o presidente Lula citou em alguns momentos de campanha alguma possibilidade de representação no Ministério da Cultura nos estados. Tem algo dentro nesse sentido também já pensado para esse início de governo?
Então, Jax, obrigado pela pergunta. Antes de te responder, eu queria tocar num ponto que a Kelly falou, que é fundamental. A cultura, ela vai ser um elemento estruturante, né, para resolver uma das crises que o Brasil está vivendo, que é a crise econômica, né, pensando o futuro do Brasil, mas também ela é fundamental para resolver a outra crise, o outro impasse nacional que a gente tem, que é a crise democrática, né? A cultura, a formação em cultura, a inserção no ambiente artístico, né, estimula a se conviver melhor com o contraditório, a respeitar a opinião diferente, a gente construir uma sociedade mais crítica. Isso é fundamental para qualificar a democracia, a respeitar as diferenças, a respeitar a diversidade. Então, o papel da cultura como construção de valores, né? Valores de uma cultura de paz, de solidariedade, é fundamental nesse processo. Então, por isso que a gente precisa retirar essa intoxicação ideológica pela qual a área sofreu no governo nesses últimos anos e passar a trabalhar, né, de forma a respeitar o conjunto das forças que produzem cultura no país, a garantir a liberdade artística, a liberdade de criação. E também, nesse âmbito, é importante que a gente retire esse conjunto de argumentações equivocadas acerca da Lei Rouanet. A gente sabe que a Lei Rouanet, ela tem determinadas questões a respeito de concentração de recursos em determinadas regiões que precisam ser tratadas, mas nenhum dos problemas pelos quais a lei, né, pode necessitar de determinados ajustes são aqueles que foram informados pelo atual governo e têm sido informados. Na verdade, isso tem sido uma forma de impedir o apoio à produção cultural, né? Inúmeros museus, instituições culturais, orquestras brasileiras dependem do incentivo fiscal para garantir os seus planos anuais, para garantir que a população possa ter acesso a uma programação de qualidade, de forma gratuita. Inclusive, hoje, a gente está identificando que inúmeros projetos desses, né, de planos anuais estão parados, ameaçando que o ano que vem várias instituições possam não ter a garantia da realização da sua programação, porque falta uma assinatura, porque se acabou com um conselho, a CNIC, que organizava a gestão no âmbito do incentivo fiscal. Agora é uma decisão discricionária do secretário, né? Tá tudo num canetaço na mão da política. Nós precisamos tirar isso da mão da política e levar para uma relação entre Estado e sociedade, para que a gente dê transparência para a forma como o mecanismo funcione. E esse decreto emitido por esse governo, nós estamos propondo que ele seja revogado. Ele é imprestável para a produção cultural, para o fomento à cultura. É preciso que se tenha um novo decreto, né, de gestão da Lei Rouanet, de gestão do fundo e do incentivo, para que a gente volte a ter apoio à produção, ao fomento de cultura e dê segurança jurídica, tanto para os produtores, para os fazedores, quanto para quem quer investir em cultura, para quem quer aportar, para as empresas que querem se envolver no investimento em cultura, criar esse ambiente de reconstrução em que o governo entende que é importante e estimula que se apoie a cultura. Esses sinais, sim, eu acho que já estão sendo dados pela transição e vão ser, né, parte da próxima gestão. E nós vamos ter conferências e inúmeras instâncias de debate, aí sim, para debater as qualificações do fomento que ele precisa ter, fazendo isso junto em parceria com a comunidade cultural e não contra ela, como tem sido nos últimos anos.
PG, uma última questão, por favor.
A gente conversou com o Márcio Tavares. Pois é, Potter, eu não sei se dá tempo de mais uma, a gente está bastante tempo.
Estamos
aqui, mas
bem atrasado, porque então tem mais um convidado.
Eu acho que a gente está... Márcio, se puder responder rapidinho essa, dentro do possível, eu vou te perguntar o seguinte: em qualquer lugar do mundo, cultura e esporte, por exemplo, são instrumentos importantíssimos para a inclusão social, né? Nas periferias, nas regiões mais à margem da sociedade, isso é usado sempre. Queria saber se já tem algum projeto factível, que possa ter algo claro já, que esteja pronto, pensando justamente nessa fatia mais vulnerável da sociedade para ter acesso à cultura como instrumentos de inclusão.
Veja só, quando o presidente falou durante a campanha que ele queria, e é isso, já faz parte do resto da pergunta do Jacques que eu não consegui responder antes, queria comitês de cultura em todos os estados, é justamente porque ele quer que o Ministério da Cultura tenha um braço para justamente comunicar com a cultura periférica, no conjunto do país, com a diversidade cultural, e se possa produzir e organizar programas justamente para atender esses setores, para que a gente avance também, certo, nessa construção da cidadania cultural. Então vão ter ações que vão ser construídas muito a partir desses comitês de cultura que o presidente está promovendo para garantir a cidadania cultural em todas as regiões periféricas e interior do país.
Perfeito. Márcio Tavares, coordenador do GT, que a gente está chamando de Cultura na Transição, e também secretário nacional de Cultura do PT. Muito obrigado pelo papo com a gente, bom trabalho.
Obrigada, Márcio.
Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço.